começando Debugados.
Um oferecimento Uzi Mobile.
A premissa da internet é a conectividade a qual, a partir dela, são transmitidos muitos dados. Quer dizer, muitos dados ainda é pouco para representar a quantidade real. Segundo o ICD, geramos 2,5 quinquilhões de bytes todos os dias. E o que fazemos com isso tudo? Como já ouvi por aí, dados são um novo petróleo, porque a partir deles muitas coisas podem se desdobrar. Eu sou Thaisa Bocardi e hoje vamos falar sobre a alfabetização de dados com César Ripari. E aí, quem é você no Squad?
Bom dia, Thaisa. Bom dia, é um prazer falar contigo, prazer falar com o pessoal que está escutando o Debugados. Meu nome é César Ripari, eu sou responsável pela área de arquitetura de soluções para a América Latina aqui na Click. Já estou há 5 anos aqui na Click liderando esse time. E também sou um apaixonado pelo tema aí, pelo tema de alfabetização de dados. Então, estudo bastante, leio bastante, me informo bastante a respeito. Então, é um tema que eu gosto muito de conversar e agradeço você aí pela oportunidade de a gente poder falar sobre o tema.
Ah, eu que agradeço a sua disponibilidade para falar aqui com a gente. Mas vamos lá. A alfabetização de dados, ela tem um segundo nome, né? A gente pode chamar de alfabetização e de que mais?
É, tem o termo original, né, que a gente chama de data literacy, que é a mesma coisa, né? O data literacy traduzido aqui é alfabetização de dados. O pessoal tem até um pouco, assim, como alfabetização significa que eu sou analfabeto e tal. O pessoal tem um pouco de receio quando a gente fala desse termo. O fato é que nós, a grande maioria, realmente, em termos de dados, é analfabeto. Isso aí é provado por uma pesquisa que nós fizemos há algum tempo atrás, um pouco antes da pandemia, e depois confirmamos que o alfabetismo de dados, ele é uma habilidade. É uma habilidade de você ler, analisar, argumentar com os dados, né? Analisar, trabalhar, argumentar com os dados e poder tirar a melhor decisão a partir dos dados que você tem em mãos. Então, o que acontece é que a maioria das pessoas, às vezes, não se sente confortável simplesmente em tomar uma decisão única e exclusivamente baseada em dados. Uhum. Esse é o grande ponto da alfabetização. Quer dizer, como é que eu tomo uma decisão com esse volume de dados que a gente, você falou aí de 5 quintilhões, lá é um número absurdo de dados, né? Como é que eu acho aquela informação? E, principalmente, como é que eu tomo a melhor decisão analisando aquele dado? Muita gente ainda usa o feeling, né? A gente fala assim, pô, eu acho que é melhor ir por esse caminho. E o dado está ali mostrando que o caminho é outro. Então, o grande objetivo da alfabetização de dados é justamente deixar as pessoas confortáveis para olhar para um gráfico, olhar para um relatório e tomar uma decisão a partir dele.
Uhum, entendi. Você comentou aí algumas palavras, né? Tanto da leitura, da argumentação. O que seriam esses pilares, assim, da alfabetização de dados?
A gente pode dizer, Thaisa, desde que a gente começa a trabalhar com a gente pode fazer um paralelo com aprender um idioma, né? Então você vai para a escola, você aprende inglês, você aprende português, aprende alemão. E o processo de você se alfabetizar em dados é o mesmo processo. Você vai primeiro ler, depois vai aprender trabalhar com esse dado, vai aprender a analisar esse dado, argumentar, e você vai adquirindo fluência. Assim como a gente faz na língua, no idioma, a gente vai adquirindo fluência ao longo do tempo. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê e aprende a lidar com os dados, mais capacitado você fica. Então, a ideia da alfabetização é trabalhar nesses pilares, né, de ler, trabalhar, analisar e se comunicar com os dados, exatamente para deixar as pessoas mais confortáveis. A gente brinca que a gente vai, quando a gente vai para a escola, né, você aprende a primeira coisa, contar história, você aprende a se comunicar, depois você aprende noções básicas de matemática, aprende a fazer conta. Só que na escola a gente não aprende a contar história com número. A gente não aprende a contar história com dados. Esse é o grande ponto que a gente quer trabalhar agora. Então é aprender a contar história, analisando os dados e se posicionando e entendendo os dados para poder usar e tirar a melhor decisão.
Uhum, entendi. E assim, se tratando, vamos tentar pegar na parte prática da coisa, né? De que forma, assim, se mostra importante? Você consegue me contar um exemplo de que a alfabetização de dados te ajudou ou você percebeu alguma outra empresa? Enfim, a alfabetização acontecendo na vida real?
Olha, a gente tem N exemplos, né? Certo. Mas eu acho que tem um exemplo que todo mundo vai entender, que foi o exemplo da pandemia, né? Nós passamos quase 3 anos, 2 anos e pouco, meio que fechados, né?
Uhum.
E recebendo muita informação, não tinha um canal de televisão que você ligava que não vinha um gráfico. Não tinha um portal de internet que você se conectava, tal, que não tinha um gráfico. E sempre tinha alguém explicando aquele gráfico de alguma forma. Agora, quantas pessoas pararam para analisar e ver se aquilo que estava sendo mostrado fazia algum sentido, uhum, ou questionar aquele gráfico? Então, às vezes, não é nem pelo dado estar errado, mas ele ser demonstrado de uma forma errada, ou ele ser apresentado de uma forma errada.
Uhum.
Então, a alfabetização de dados, ela não é só para a pessoa profissional, ela serve para nós como pessoa física, ela serve para o nosso dia a dia. A hora que a Thaisa vai para casa e liga a televisão e aparece um gráfico, pô, mas isso aqui tá estranho, isso aqui tá conectando nada a lugar nenhum, por quê? Né? Como é que eu questiono esse dado? Como é que eu pergunto para esse dado? Então, acho que esse foi um dos exemplos, talvez é um dos exemplos mais claros, porque eu acho que vai abranger uma maior quantidade de pessoas, mas a gente tem outros inúmeros exemplos. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa, recebe uma planilha ou recebe um relatório e tem que tomar uma decisão com base naquilo. O quanto que realmente você está entendendo aquilo para tomar aquela decisão, o quanto aquilo você é questionável, você pode voltar para quem te mandou aquela informação e falar, olha, esse dado aqui não confere. Da onde saiu isso aqui? Por onde esse dado passou? Então, à medida que você se sente mais confortável para poder trabalhar com os dados ou entender os dados, fica muito mais fácil de você depois tomar a decisão. Então, eu acho que isso aí são exemplos, que eu acho que são exemplos bem, bem simples, mas no dia a dia a gente consegue notar muito mais, principalmente nas empresas que estão cada vez demandando que as pessoas consigam explicar da onde elas chegaram, como é que elas chegaram naquela conclusão. E elas vão ter que usar os dados para poder mostrar isso.
Certo. E aí os dados, eles... Vamos lá, a gente acaba falando bastante sobre dados, mas no modo geral, assim, o que eles são, afinal? São únicos, exclusivamente números ou existem outras unidades, formatos, não sei, que a gente poderia vir a trabalhar também para ajudar nessa interpretação?
Hoje em dia, tudo gira em torno de dados, né? Quer dizer, a gente acorda de manhã... já é o celular tocando, não é mais o rádio relógio.
Uhum.
Você pega o celular na mão, já tem, você já olha as mensagens importantes, já olha o que você vai fazer no dia, a tua agenda, o trânsito que está para você chegar no seu trabalho, se você não estiver trabalhando em home office. Enfim, o dado é tudo aquilo, é a matéria-prima para tomar uma decisão. Então, a gente está cercado de dados o tempo inteiro. A gente tem uma pesquisa que mostra, o próprio IDC que você citou no início, que até 2025 a gente deve ter quase 5 mil interações orientadas por dados por dia, por pessoa. Ou seja, você praticamente é orientado por dados o tempo inteiro. Então, à medida que a gente vai... eu vou olhar o trânsito está mandando ir para cá, você está sendo orientada por dados. A hora que eu chego para trabalhar, vou abrir meu e-mail, abrir minha agenda. Então, toda a sua decisão, o seu dia passa a ser orientado por dados. A questão aí é o quanto a gente está preparado e capacitado para lidar com esses dados e, por outro lado, o quanto a gente se sente confortável para fazer isso. Né? Então, essa que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que discutir e, principalmente, os dados estão como estão em todo lugar, tem vários formatos. Tem vários tipos de origem, hoje tem origem em tudo que é lugar, e o grande ponto que eu acho que é muito importante é como que a gente consegue organizar isso, né? Como que a gente consegue liberar aquele dado importante que está escondido em algum lugar, mas que eu preciso dele, e como é que eu ofereço isso, deixo isso aí disponibilizado para que as pessoas tomem a decisão, principalmente por conta hoje de privacidade, uma série de questões que são importantes no dia a dia.
Entendi. E tendo em vista assim, a digitalização das informações, a gente está cada vez mais em um ambiente digital, vai chegar em algum momento, você acredita, em que vai ser necessário todo mundo saber fazer uma boa interpretação de dados ou vão ter aqueles que vão escapar dessa necessidade? Difícil a pergunta, talvez.
O momento, eu vou dizer para você, o momento já é hoje, né? Não, uhum. não vai chegar um momento, acho que o momento é hoje. Vai escapar? Óbvio, porque a gente não tem como dissociar. Você pega uma pessoa que tem uma experiência lá num negócio dela durante décadas, ela tem na cabeça dela mais ou menos como a coisa funciona. Então, ela é orientada a dados? A vida dela foi orientada aos dados que ela foi usando para garantir aquela experiência para ela. Agora, o que a gente está dizendo aqui não é eu vou usar o dado para simplesmente substituir a experiência ou o feeling. Não, é você ajudar o cara a tomar a melhor decisão. É você suportar a decisão e a experiência e o feeling com mais uma camada muito importante para ajudar na decisão. Então, eu acho que, realmente, hoje, as pessoas que precisam, que buscam uma colocação profissional, que querem estar no mercado, elas precisam ter esse conhecimento de como analisar, entender o dado e, principalmente, como se comunicar com ele. Uhum. Então, se a Thaisa me pedir alguma coisa, eu preciso ser capaz de mostrar para ela, primeiro, como eu cheguei naquilo, segundo, comunicar isso de uma forma clara, de uma forma simples, que não traga muitas dúvidas e, principalmente, que eu ajude a Thaisa a tomar a melhor decisão para aquela pergunta. Certo. Então, eu acho que a gente chegou nesse ponto onde as pessoas precisam realmente se capacitar e também não é um bicho de sete cabeças. Isso que eu acho que é o mais importante. A gente não está falando aqui de virar PhD em alguma coisa. A gente está falando de coisas mais básicas e que vão ajudar e muito no dia a dia das pessoas.
Beleza, a gente tá num ponto em que você tá muito claro, né, dessa necessidade da alfabetização e tudo mais, mas imagino que muitas empresas e pessoas ainda estejam ainda chegando nesse pensamento ou talvez não sabendo, né? Então, tendo em vista esse cenário, o que que as empresas estão pensando a respeito da alfabetização e sobre o uso de dados, no modo geral, também?
As empresas já perceberam que elas precisam usar os dados para tomar a decisão. Por quê? Porque o mercado hoje, ele te retroalimenta com muitas informações importantes, principalmente nas redes sociais. Então, muitas empresas, elas buscam esse feedback através das redes sociais. O que a rede social está falando do meu produto, do meu serviço? Como é que está funcionando? E eu tenho que buscar isso de alguma forma, tenho que entender o que está acontecendo. Então, as empresas realmente já perceberam que garimpar e trazer esses dados é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que quanto mais dado entra, você falou do novo petróleo, né? Eu acho que eu gosto muito dessa comparação. Quanto mais dado entra, se a gente for fazer essa comparação do petróleo, o petróleo sozinho não serve de nada. Se a gente pegar aqui e colocar um barril de petróleo aqui, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas depois que você refina esse petróleo, então você transforma em gasolina, em plástico, o que seja, ele passa a ter valor. E com os dados é a mesma coisa. Então não basta só você ter o dado. Você tem que pegar e refinar esse dado, você tem que passar por um processo onde você libera esses dados de onde eles estão e principalmente você encontra aquilo que você precisa. Então, as empresas hoje estão olhando primeiro para esse mundo e a gente tem muitas equipes de TI hoje que estão lá desesperadas porque é muito dado chegando e o negócio, pelo amor de Deus, eu preciso dessa informação. Então, é uma demanda muito grande, mas com um volume muito grande também. Então, a gente entende aqui na Clique que a melhor coisa é quanto mais você aproximar esses dois mundos, e fazer com que esse dado chegue rápido para quem precisa tomar a decisão. Esse que é o principal ponto, e a gente consegue fazer isso, óbvio, com ferramentas e também com pessoas capazes, que consigam ser capacitadas para fazer esse fluxo rodar o mais rápido possível.
Entendi. Vamos aproveitar que você comentou a respeito de estar chegando muitos dados do pessoal de TI, né? Esse tratamento, esse refinamento, inclusive excelente analogia, eu nunca tinha pensado do que você tem que fazer com o petróleo, né? Eu achei isso genial demais, nunca tinha parado para pensar, embora eu tenha reproduzido a fala. E assim, a pessoa que está por trás desse refinamento dos dados é o profissional de TI ou é algum outro profissional? É uma carreira nova que está vindo aí? Como que é enxergado a pessoa por trás da alfabetização?
Bom, normalmente, quando o dado chega cru, você tem uma pessoa mais com um perfil um pouco mais técnico, né? Você tem os arquitetos, os engenheiros, você tem as pessoas que vão identificar e verificar qual que é a melhor arquitetura para, primeiro, fazer carregar esses dados para dentro da empresa. Então, isso tudo tem que seguir uma arquitetura bastante flexível. A nuvem ajudou bastante nisso, porque você tem mais flexibilidade na hora de poder consolidar tudo isso. Então, esse perfil é um perfil um pouco mais técnico, porque necessita ter conhecimento de uma série de coisas, de bancos de dados, de arquitetura de nuvem, você precisa ter conhecimento da parte de integração de dados, porque cada origem pode ter um formato diferente, então você precisa organizar isso direitinho. À medida que você vai colocando isso nesse fluxo, em que os dados já estão organizados, aí ele fica mais, vamos dizer, user-friendly, né? Fica mais amigável para aquele cara que não é tão técnico, mas que ele pode consumir esses dados. Então, a gente imagina, quando você fala de um self-service, por exemplo, ao invés de eu entregar tudo pronto, eu entrego um buffet de dados para esse usuário, e esse usuário vai lá e fala, eu quero um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, e ele mesmo pode criar as visualizações que ele precisa, a análise que ele precisa, ele pode fazer isso. Só que para ele fazer isso, ele precisa ter um mínimo de conhecimento dessa alfabetização para ele saber qual que é a melhor forma de fazer uma coisa. Por exemplo, poxa, eu vou fazer uma apresentação aqui. Que tipo de gráfico que seria melhor para eu usar com esses dados? Que tipo de apresentação que eu faço? Como eu faço? Que tipo de tabela que eu vou usar? Tudo isso ele tem que pensar. E para isso, a alfabetização de dados, ela ajuda demais nesse processo. E mais um ponto aí na questão do petróleo, tem um outro ponto que eu acho que também é bastante interessante. Se você pegar, a gente fala os dados como o novo petróleo, falamos do refinamento, mas tem um outro ponto que o petróleo, ele vai acabar. Não sei quanto, mas ele tem uma reserva fixa, uma reserva natural, né? Um dia acaba, só que os dados não. Então, a gente tem a mesma coisa, os dados como o novo petróleo, mas por essa ótica, petróleo acaba e dados só crescem exponencialmente. A gente não sabe onde vai dar, mas a gente sabe que o crescimento é exponencial. Mais um ponto aí para você pensar também.
Justo. Você está o rei das analogias, mas eu venho com mais uma para complementar o do petróleo, que também tem a parte que é descartável, né? E que vem a importância do tratamento dos dados, né?
Exato, exato. E você sabe que se a gente for pegar o quanto que é analisado, que as empresas analisam de dados do que chega, a gente tem um estudo que mostra que é na faixa de 10% dos dados que chegam e que são realmente utilizados ou analisados. Significa que tudo que a gente está tirando do chão, a gente está usando 10% e 90% do resto está indo pela sarjeta, a gente não está usando. E pode estar indo embora um monte de informação importante. Então, por isso que é importante as equipes, desde a equipe técnica, que vai organizar esses dados e fazer essa ingestão de dados dentro lá das organizações, não deixar passar nada. Porque aquilo que está indo embora é ouro. Pode estar a informação que você precisa, o seu diferencial no mercado, pode estar indo embora. Então, isso é importantíssimo, né?
Uhum. Aí que tá, então, imaginando aí, né, a função da arquitetura, vamos ver se eu tô certo no meu raciocínio. que é necessário fazer um plano de mensuração antes também para saber exatamente o que você quer colher também, né? Porque esse dado, no caso, a gente tem que saber como gerar ele também, né? Não simplesmente vai ser de uma forma espontânea, correto?
É, o grande ponto é, e hoje, como guardar o dado não está tão caro, muitas empresas resolvem guardar tudo e falar, bom, deixa eu guardar tudo e depois aqui dentro de casa eu vou pensando aquilo que eu preciso. É uma estratégia, né?
Certo.
Agora, à medida que isso vai crescendo demais, você vai tendo que realmente organizar melhor. Então, você tem dados que você sabe que são bastante estruturados, que vêm do seu ERP, do seu CRM, você sabe que são dados que já estão bem organizados, tal, que você pode usar. Agora, dados que vêm de, vamos dizer, vêm de origens públicas, redes sociais, esse tipo de coisa, isso dá um pouco mais de trabalho. Mas você não pode simplesmente descartar. Você tem que utilizar isso também para poder dar base para isso tudo. Então, essas equipes, elas têm que o tempo inteiro ficar trabalhando e verificar, bom, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é importante eu guardar por um certo tempo, depois eu posso descartar, isso aqui eu preciso para agora. E o grande objetivo, principalmente das empresas, é saber o que está acontecendo em tempo real. Por exemplo, aconteceu, sei lá, explodiu alguma coisa lá no Oriente Médio. O quanto isso impacta o meu negócio, a minha cadeia de produção, o quanto isso impacta, e eu já tenho que agora já começar a tomar a decisão. Então, as empresas estão cada vez se mexendo mais rápido para utilizar o dado quase que em tempo real para poder tomar a melhor decisão e mais assertiva para aquele momento.
O seu exemplo, para mim, foi bem interessante, que me tocou num sentido. A minha formação, né, acadêmica, é jornalista. Eu sou jornalista. Legal. E aí você citar isso me fez pensar de eu, como jornalista, se eu fosse noticiar esse acontecimento, eu precisaria também fazer uma boa interpretação desses dados para fazer uma boa reportagem, né? Então é muito, muito bacana de ver que, de pensar também que toda essa interpretação de dados vai para muito além, são várias áreas, né? Então,
exato,
todo mundo pode usar e aproveitar disso.
Não tem segmento. Você acabou de falar, jornalismo, um médico quando vai analisar o resultado de um exame. Quer dizer, a gente não está falando aqui só de profissionais de TI. Quando a gente está falando lá na ponta, a gente pode estar falando da Thaisa jornalista, da Thaisa cidadã, que está vendo uma coisa lá e fala assim, pô, isso aqui está errado, isso aqui eu posso questionar. Quer dizer, isso aqui vale para qualquer segmento. Eu acho que o mais importante é que as pessoas comecem a pensar na importância disso e incluir isso no seu aprendizado de vida.
Não, justíssimo. E aí, pensando assim, já que a gente tem que se adaptar, o que as empresas têm que fazer, né? Qual que é o seu futuro delas? Ouvi dizer que tem um cargo chamado Chief Automation Officer. É um cargo, um papel que vai estar exatamente cumprindo com isso? Pode me falar um pouquinho?
Pode, Então, você vê, a gente fez... A Clique agora, logo depois da pandemia, fez uma nova pesquisa a respeito. Depois a gente vai passar esses dados para você. Mas você veja que interessante. Novas funções, novas, vamos dizer, tipos de trabalho estão surgindo, né? Novas carreiras de trabalho. Você comentou o Chief Automation Officer, que, na verdade, é uma pessoa que tem que garantir que os processos que possam ser automatizados sejam. Por quê? Porque isso garante ser, como a gente vinha falando, fazer com que a decisão seja mais rápida. Então, tudo que puder ser automatizado nessa esteira, esse cara é um cara que vai ser responsável, que vai usar ferramentas de integração de dados, vai usar ferramentas de analytics, vai usar ferramentas que possam ajudar o usuário a tomar a melhor decisão. Então, não são apenas essas. A gente vai ter muitas, muitas outras profissões que vão surgindo. Você vê, a gente fala muito de cientista de dados hoje em dia. Que é todo mundo, pô, cientista de dados. E é verdade, hoje é uma profissão que está, assim, tá hypada. Agora, tem um monte de coisa em volta disso, que não é só o cientista de dados. Principalmente aquelas pessoas. As empresas não precisam ter só cientistas de dados na sua organização. Ela vai precisar ter cientista de dados, que vai ser aquele cara que vai pensar na estratégia, vai olhar para o dado, que tipo de algoritmo, vai começar a ir mais fundo nisso. Mas precisa ter gente orbitando que conheça o negócio, que faça uma leitura boa dos dados, que garanta que aquele dado esteja correto. A gente fala de qualidade de dados hoje em dia, curadoria de dados. Eu vi num outro podcast que você fez agora, acho que tem algumas semanas, falando exatamente, né, da questão da importância da curadoria do dado. Você não tem automatização se você não tiver o dado correto. Então, tem uma série de outras posições que orbitam ali e que também são importantes. Então, vale um pouco de tudo. Então, as empresas estão realmente se mexendo nesse sentido. Alguns executivos já dizem que você ter essa capacidade, né, alfabetizada em dado é tão importante quanto você mexer no computador. Ah, você sabe mexer no computador? Bom, hoje em dia, qualquer criança sabe. Mas o quanto você consegue argumentar, comunicar com o dado que você tem? Isso também é importante.
Justíssimo. E que mais os executivos dizem? O que vocês descobriram com a pesquisa?
Ah, tem várias coisas aí. Olha só. Primeiro que a gente descobriu alguns pontos interessantes, né? Tem essa questão de usar o computador, né? Quase todos. Mas a gente ainda vê que nem metade dos executivos eles ainda veem valor, né, em tomar uma decisão por dados. Eles ainda não se sentem confortáveis também em só usar os dados. Eles ainda usam muito feeling para poder tomar a decisão final. Um outro ponto que é interessante, né, que a grande maioria ela também considera, que a partir do momento em que você está trabalhando e gerando informação, que você seja capaz de explicar aquilo que você fez. Então, eu sou o César, a Thaisa é minha diretora, eu vou lá e levo um relatório para a Thaisa. A Thaisa pode exigir do César, fala, César, mas espera aí, como é que você chegou a esse número? Essa é a pergunta crucial. Como que você chegou a esse número? E eu tenho que conseguir explicar para você. Falar, eu cheguei nesse número por causa disso, 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 esse dado veio de tal lugar, esse dado veio de tal lugar, aqui passou por uma transformação e eu cheguei a essa decisão. Beleza, eu expliquei. Agora, se eu não tiver essa capacidade de conseguir te explicar como eu cheguei naquela conclusão, isso é um problema. Porque os executivos, para ele poder tomar uma decisão baseada em dados, o ecossistema tem que estar baseado em dados, as pessoas têm que estar, as equipes têm que estar alfabetizado em dados, senão não adianta nada.
Uhum. Tem que ser tudo muito confiável, né? Certinho.
Óbvio.
Ali.
Sim, sim.
Entendi. Em questão de números, como que está a preparação das empresas? Tem uma porcentagem que tenha mais a noção, mas que ainda está no caminho? Algumas que estão... Você sente que o pessoal está mais preparado ou não? Como que está... O que você me diz a respeito disso?
A gente vê que muitas empresas já entenderam que esse é um caminho. Então, a gente percebe muitas empresas fazendo programas, né, criando programas para alfabetização de dados, e isso não é só para uma camada. Isso é muito importante. Assim, não, eu vou capacitar a minha camada de analistas, mas o pessoal lá, decisório, tomador de decisão, não, deixa de lado. Isso não funciona. O que funciona é onde a empresa toda ela passa a falar a mesma língua. Então, para isso, tem que haver aí os analistas, os tomadores de decisão, os diretores, todo mundo tem que estar engajado. E quando você tem diretoria engajada, presidência engajada, fica mais fácil de você colocar um programa desse, porque você lidera pelo exemplo. Então, se todo mundo passar por isso, fica muito mais fácil. Então, hoje a gente começa a ver que as empresas estão se preocupando com isso. Prova disso é a quantidade de datatons que a gente tem ouvido falar ou a gente tem até participado, né, que são os hackathons mais orientados para a questão de dados. E tem acontecido coisas muito legais, porque você consegue juntar empresas muito grandes e hoje a gente consegue, de uma forma muito simples, colocar todo mundo virtualmente no mesmo lugar, como a gente está fazendo aqui agora. Uhum. Então, eu posso ter uma empresa que está no Brasil inteiro e numa sessão virtual eu ter gente de Manaus, eu ter gente lá de Recife, eu ter gente lá do Sul, participando da mesma sessão. E o mais legal, Thaís, é que a gente tem percebido que muitas vezes aquelas pessoas que não são da área, às vezes tem lá um cara que é caixa lá numa loja, o cara é repositor de estoque, esse cara tem um pensamento analítico muito bom. Porque quando ele participa de um movimento desse, você percebe que o cara traz uma série de ideias legais. O cara traz uma série de exemplos. Então, quebra um pouco aquele mais do mesmo. Fala, pô, o cara lá da ponta, o cara teve uma ideia super legal. Então, até para você oxigenar um pouco a empresa, misturar um pouco e verificar onde você tem talentos, isso é importante. Então, as empresas estão começando a ver isso, estão começando a promover esse tipo de situação. E isso ajuda até em você manter as empresas, as pessoas na empresa, né? Evitar que as pessoas boas saiam e você conseguir identificar talentos. Eu acho que isso aí também é uma coisa muito importante hoje em dia.
E por falar em talentos e essa preparação para conseguir, né, lidar com os dados, vamos falar do campo de soft skills, né, as habilidades comportamentais. O que é necessário eu ter, por exemplo, vamos falar de mim aqui para tornar um pouco palpável o exemplo, para me orientar a dados? O que eu preciso ter comportamentalmente falando?
Bom, alguns são bastante interessantes, né? Pensamento crítico, eu acho que seria um soft skill bastante interessante você ser aquela pessoa que olha e critica aquela informação, você pergunta para o dado, você não vai na esteira, você questiona o dado que você tem. Acho que tem uma questão de colaboração que é importante, você conseguir trabalhar em equipe, saber escutar, saber se posicionar, você esperar a sua vez, mas colocar seu ponto de vista, entender quando o ponto de vista do outro também é importante dentro do teu raciocínio ali. Uma coisa que é muito interessante dentro desse universo aqui é curiosidade, é querer saber além daquilo que está sendo... Poxa, eu estou vendo isso aqui, pô, mas será que se eu juntar com um dado de outro, né? Pô, será que isso aqui não pode ser interessante a gente fazer esse tipo de comparação? Aprendizado contínuo e, eu diria mais um aí, a própria criatividade. Né? Às vezes a gente está num mundo só de caixinha, né? Aquelas caixinhas, pô, por que não tentar mostrar aquela mesma informação de uma forma diferente? Por que não tentar criar uma outra forma de mostrar aquilo e tornar aquilo lá até mais palatável? Então, assim, em termos de soft skills, a gente pode aqui falar de vários, mas acho que são alguns dos principais, né? Você ter a curiosidade e, principalmente, você não ter medo de perguntar para o dado, né? A origem do dado, como aquele dado chegou ali, que tipo de transformação aquele dado passou, se faz sentido aquilo que está na tua mão, e se não faz sentido, procurar quem te mandou aquilo, questionar. E as pessoas não vão fazer isso se elas não tiverem um mínimo de conforto de poder fazer isso. Então essa é a ideia de a gente alfabetizar as pessoas, dar esse conforto para as pessoas poderem fazer esse tipo de contato e poder colaborar mais.
Aproveitando que a gente está nesse momento de muitas analogias, eu vim para mais uma, né, de deixar o lado criança aflorar, então, porque a criança é a curiosa, que tem a fase do porquê. Então, ser uma criança na fase do porquê. Já é uma
exatamente,
ótima, já.
Exatamente. Às vezes, Thaís, a gente, por incrível que pareça, né? Às vezes, um mesmo erro persiste numa empresa durante anos, né? Uhum. Porque veio com um dado errado, ou veio com uma transformação daquele dado de uma forma errada, e vai se perpetuando. Quando, na verdade, até alguém que fala assim, pô, mas de onde saiu isso? Uhum. Por que que tá assim? E aí você começa a voltar, né, no tempo e fala assim, pô, a gente sempre fez dessa maneira e foi assim. Então, eu acho que esse lado criança que você falou, de questionar mesmo e não ter o medo de questionar. Porque se tiver certo, confirmou. Mas se tiver errado, pô, olha a colaboração que você trouxe para a empresa como um todo em termos de fazer, assim, vou melhorar o processo aqui. E as empresas, com toda essa agilidade que está tendo hoje em dia, os KPIs que essas empresas estão usando, as formas de medir resultado, elas também estão cada vez mais agressivas, estão cada vez... Então, você precisa ajustar a forma como você trata o dado para poder refletir nesse mundo mais dinâmico que a gente tem hoje em dia. Então, isso faz muita diferença. A sua analogia está perfeita.
Muito bom. E agora, quando se tratando das hard skills, as habilidades técnicas mesmo, o que a gente precisa ter?
Hard skills. Bom, eu vejo o seguinte, a gente pode pensar, obviamente, você conseguir trabalhar uma planilha, conseguir manipular os dados, conseguir... eu acho que esse é um principal ponto, né, de você poder saber usar o computador e conseguir manipular os dados de uma forma tranquila. Quer dizer, eu consigo olhar para um Excel, eu consigo fazer as contas mais básicas, eu consigo entender o que, que aquele relatório está me mostrando. E indo na sequência, eu também tenho a capacidade de transformar aquilo numa apresentação. Então, eu também tenho skills para utilizar ferramentas de apresentação. Hoje, a gente tem uma infinidade, a gente fala do PowerPoint, mas a gente tem uma infinidade de ferramentas que permitem eu criar apresentações aí com base naqueles dados. Então, você ter essa facilidade para poder fazer isso ajuda. E aí, vou acrescentar nesses hard skills um pouquinho de matemática, um pouquinho de estatística, embora vá talvez amedrontar as pessoas, mas não é. É o básico, entendeu? É mais para você se sentir confortável em poder usar aquela informação e fazer as contas da melhor forma, sem medo de errar, sem medo de questionar aquele dado.
Perfeito. E assim, para a gente poder encerrar, a última pergunta para você. Quanto a ferramentas, você comentou que eventualmente a gente acaba usando algumas ferramentas para poder interpretar os dados e até fazer a coleta deles. Existem algumas interessantes para a gente ter esse conhecimento, que eu imagino que conhecimentos específicos em ferramentas específicas faça parte também das hard skills, né? Então, você pode mencionar alguma?
Ou algumas? Bom, eu vou falar de duas formas aqui. Primeiro, eu vou olhar para as pessoas, né?
Certo.
Então, para as pessoas poderem se capacitar, a gente vai deixar um link para vocês aí. A Click, ela é uma das empresas que puxam um programa mundial chamado The Data Literacy Project.org. Uhum. E ali tem uma série de treinamentos, você faz você responde um questionário de 10 perguntas, super simples, não precisa cadastrar, não precisa fazer nada. E com essas 10 perguntas que você responde, ele te cria ou te coloca uma persona. Olha, a Thaisa caiu nessa persona. E com base naquela persona, ele gera na hora um PDF para você com aquilo de hard e soft skill que você precisa ter para melhorar. Então, não é só curso. É livro, é podcast, por exemplo. Olha, escutem o Debugado, né? Mas assista uma palestra do TED, leia, siga esse blog, enfim, tem uma série de informações que são interessantes.
Certo.
Isso do lado, vamos dizer, pessoal, que as pessoas podem já começar a se capacitar, independente, mas eu estou desempregado. Você não precisa ter empregado, entra lá no site, começa a fazer esses treinamentos, começa a olhar para esse material, isso vai te ajudar numa possível posição que você almeja. Do lado profissional, aí olhando para as empresas, a Click, ela surgiu como uma empresa de visualização. Isso há 30 anos. Nós estamos fazendo 30 anos esse ano.
Uou.
Mas ela percebeu que ela precisava ir além da visualização. Então, nos últimos 7 anos, a Click fez 10 aquisições de empresas. E então, hoje, a Click, ela é uma plataforma de gestão. Então, quando eu falei de você liberar aquele dado do silo, você poder encontrar aquele dado que você precisa, a Click tem ferramentas que podem ajudar as empresas a fazer todo esse processo, desde a ingestão desse dado. Olha, meu dado está no meu ERP, meu dado está no CRM, eu tenho um sistema legado, que é um sistema que foi construído há décadas atrás. A gente ajuda a organizar isso, trazer para esses dados de uma forma organizada, catalogada, encontrar aquele dado e entregar para o usuário, que aí sim vai poder visualizar e tomar a sua decisão. E principalmente do lado de visualização, que foi onde a Click surgiu, hoje nós temos aí, além do motor associativo da Click, que permite você cruzar qualquer coisa com qualquer coisa, de que lado que vier, a gente tem um motor de inteligência artificial que ajuda na análise dos dados e pode falar para a pessoa, olha, olha por esse lado aqui, porque essa análise aqui, considerando os dados que você tem, tem um número aqui que pode ser interessante. Então, uhum, ao invés de a gente colocar as pessoas para brigarem com a máquina, jogar xadrez para ver quem é melhor, a gente põe a máquina do lado da pessoa para, olha, como é que a gente juntos, nós juntos aqui, conseguimos fazer o melhor. Então, a Clique, ela vai nessa esteira de visualização até a tomada de decisão. E na tomada de decisão, com análises descritivas, prescritivas, análises que possam até prever, com base nos dados históricos, o que pode vir a acontecer. Isso ajuda demais as empresas na hora de tomar uma decisão. Então, a gente pode criar alguns cenários futuros, falar, olha, com base nisso aqui, se for por esse caminho, a chance de dar certo é tanto, a chance de não dar certo é tanto. Então, o ferramental da Clique é ponta a ponta, é desde a ingestão do dado até a tomada de decisão. Então, a gente hoje pode realmente ajudar as empresas, não só na parte de alfabetização, porque a Clique, ela tem na visão dela, que é tornar o mundo literado em dados, mas também suportar as empresas com um ferramental, que é isso que a gente faz há 30 anos.
Perfeito, sem mais e nem menos. E para a gente encerrar de vez mesmo, eu queria ouvir de você duas palavrinhas. Uma palavra de incentivo para pessoas correrem atrás da alfabetização delas e também uma palavra para empresas se incentivarem, apesar de todo o podcast já ter sido uma grande mensagem a respeito disso, mas um incentivo final mesmo para que elas corram atrás de serem mais data-driven, né, orientada a dados.
Olha, eu ia falar a palavra para as pessoas, eu ia falar sobrevivência, mas aí ia ficar muito pesado para o nosso podcast, então eu vou falar oportunidade.
Ok.
Então vamos pensar em oportunidade, tá? Por quê? Porque você está alfabetizado hoje em dia em dados, significa você ter muitas oportunidades. Uma pessoa que vai para uma vaga vai procurar uma posição no mercado, se ela tiver essa fluência em lidar com os dados, em trabalhar com os dados, pode ter certeza que ela vai ter um ganho competitivo contra alguém que não tem esse skill. Então, eu acho que vamos usar o termo oportunidade. Quer dizer, existe uma oportunidade muito grande para as pessoas que não vão e não serão cientistas de dados, mas são pessoas que vão precisar usar os dados no dia a dia. Então, eu vejo como oportunidade e aí a gente vai deixar os links para essas pessoas que se interessarem poder assistir. O outro seria para as empresas, né?
Yes.
Então, aqui, em função do podcast, eu usaria a palavra sobrevivência, tá? Mas... Não, mas assim...
A gente faz substituição mental enquanto você fala a oportunidade e substitui. Não, sobrevivência, tá tudo bem.
Não, mas assim, eu acho que as empresas... antigamente se falava, empresa orientada a dados. Todas as empresas são orientadas a dados hoje em dia. Não tem uma empresa que não seja orientada a dados. Então, o que elas precisam fazer, eu acho que aí a gente tem, a gente pode usar ganho de competitividade, a gente pode transformar os processos de uma maneira mais rápida, tomada de decisão mais rápida, ou seja, a partir do momento que eu consigo, dentro de uma esteira, né, de um pipeline de dados, eu conseguir organizar tudo isso e deixar essa informação disponível para as áreas de negócio, todo mundo ganha. Porque minha área de negócio vai tomar uma decisão baseada em dados e organizada. Então, respeitando, obviamente, a governança, toda a questão de qualidade dos dados, mas eu acho que existe aí uma questão de ganho de eficiência. Tá? Então, acho que as empresas podem ter ganho de eficiência, melhorar sua receita, melhorar suas margens, tomando por base que você está usando os dados do que está acontecendo na empresa e por que não do que está acontecendo no mercado. Então, acho que aí vale bastante a pena começar a olhar para esses pontos.
Eu não acho, não. Eu tenho certeza mesmo que vale a pena.
Legal, legal.
Então é isso, César. Muito obrigado por todo o compartilhamento que você trouxe aqui pra gente. Muito legal poder ouvir isso mesmo. Me marcou muito você já ter começado a fala dizendo que a gente já tá vivendo isso, né? Então é mais uma forma da gente adquirir esse conhecimento e criar esse senso de urgência pra gente ir evoluindo. Então muito obrigado por esse momento com a gente aqui no Debugados. E pessoal, deixarei os links na descrição, tanto da pesquisa quanto o link para poder fazer o teste e vamos aí nos orientar a dados, vamos fazer a nossa alfabetização, fechou? É isso, pessoal! Zerei o backlog do dia, então tá na hora de despedir do squad. Falou!